E hoje no Economia em Foco nós vamos falar sobre as famílias com dívidas ou contas em atraso. Caiu 24,8% em janeiro. Caiu de 24,8% em janeiro para 24,5% em fevereiro. Ou seja, reduziu o número de famílias endividadas. A pergunta para o Toninho é: as famílias estão sendo mais pontuais no acerto de contas ou, como estão consumindo menos, as dívidas diminuem? Toninho, é com você.
Olá, Gilson. Olá, ouvinte. Sim, eu acho que essa segunda informação que você trouxe, ela está mais coerente com esse comportamento das famílias neste momento, né? Nós tivemos os fechamentos, os lockdowns, e a partir do momento que você tem isso, você acaba reduzindo o consumo local e também tem um efeito sobre a poupança. As famílias normalmente acabam se posicionando, guardando dinheiro nessa modalidade, pensando no futuro. Será que eu vou ter o mesmo emprego? Será que eu não posso cair numa situação de saúde e vou precisar comprar medicamentos? Então, nessa condição, ela acaba poupando e, consequentemente, sobrando recurso, ela consegue renegociar dívidas e também acertar, digamos assim, situações em atraso. Até a Rosa Machado, acabei de ouvir ela, comentou em relação à situação do boi gordo em si, né, do gado em si, da atividade agropecuária. E nós temos hoje também essa condição, né, os fatores produtivos básicos, carne, alimentos de forma geral, tiveram aumento subsequente devido a condições produtivas, como a Rose comentou no caso específico da carne, mas também em relação a preços externos, né? O dólar subiu muito. Então, mediante esse clima de aumento de preço, as famílias têm consumido menos também. Então, isso acaba mudando um pouco o comportamento. Quando a gente olha os números da CNC, nós observamos três variáveis importantes, né? O endividamento, isso pode ser bom ou ruim, né? Nós temos hoje, a cada três pessoas, duas estão endividadas, seja num financiamento imobiliário ou qualquer tipo de dívida em si, né? Isso pode ser ruim dependendo da condição da dívida. Se tiver uma dívida cara de curto prazo, um exemplo, no caso, cartão de crédito ou cheque especial, é uma condição ruim. Mas caso seja no financiamento com uma taxa de juros baixa, alongado, que cabe na parcela das famílias, é um exemplo bom porque a pessoa, né, as famílias materializam o consumo em um bem que pode ter um aumento de preço, né, e, consequentemente, gerar uma maior segurança. Um outro fator também, a segunda variável, são as dívidas em atraso. Então, a cada quatro pessoas, uma tem dívida em atraso, né, reduziu em fevereiro, como o Gilson comentou. E agora, né, nós temos a variável que a gente tem que ter um certo cuidado, que é inadimplência de fato. A condição das famílias que têm dívidas em atraso e não conseguem pagar essas dívidas, acabam rolando essas dívidas, né? No Brasil, nós temos a condição de 11,7%, essa é a inadimplência média. Quando nós avaliamos os extratos por volume de salários, percebemos que as famílias mais pobres têm endividamento de 12,4%, né? 12,4% dessas famílias têm dívidas em atraso e não vão ter condições de pagar, e as famílias mais ricas, 3,7%. Então, leva também a informação de que a dívida, ela não é somente uma situação financeira, mas também uma situação cultural.
Bom, então a gente tem aí duas coisas que eu queria fechar com você essa conversa. Nós temos o endividamento diminuindo, as pessoas estão consumindo menos. Claro que existe uma série de negociações que as instituições financeiras estão promovendo exatamente porque o momento é crítico. Só que nós temos agora um pico da situação da Covid. E a gente sabe também que estamos vivendo algumas decisões no Poder Judiciário que refletem na política, que vão refletir na Bolsa, vão refletir no dólar. E o próprio combustível, que talvez vai ter uma outra alta agora, significativa também. Quer dizer, o quadro se agrava cada vez mais para a perda de renda das pessoas?
Sim, são dois fatores, né? Uma situação bem interessante na economia brasileira. E quando você acha que o clima está caminhando para uma situação positiva, uma situação adversa ocorre, normalmente surge uma discussão política e impacta na economia e também nas finanças públicas e pessoais, de forma geral, né? Eu acredito que essa informação, né, essa nova linha de discussão política e institucional vai gerar, sim, um certo desconforto. O dólar vai subir, né? A volatilidade do dólar, a variabilidade do dólar elevada no Brasil, vai impactar ainda mais o preço dos produtos alimentícios, também o custo de vários serviços e também a produção de vários segmentos na economia. Esse custo vai ter que ser repassado e vai ser em forma de inflação para o consumidor. Então, esses movimentos políticos institucionais que afetam a economia, normalmente eles são repassados em 4 a 8 meses para a economia na forma de preços, né? Então a gente pode esperar, né, essa situação pontual, né, ser repassada logicamente no futuro. O que eu tenho visto, Gilson, até tem um teoria do economista bem famoso, o nome dele é Minsky, ele sempre diz que o comum não é a calmaria, e sim todo esse sistema, né, de turbulência. Então eu acredito que o Brasil vive muito isso. O brasileiro sabe viver na turbulência, seja ele empreendedor, seja ele membro de uma família ou qualquer que seja, até na situação política, né? Então o Brasil acabou convivendo com isso. Então toda vez que foge da turbulência, existe uma tendência a retornar para a turbulência, uma situação bem complicada. Então eu acredito que esse clima de incerteza vai ter sim suas complicações, né? A gente vai ver esse episódio se concretizar daqui 4, 6, 8 meses.
Resumindo, o brasileiro consegue manter-se, sobreviver em grande parte, claro que sofre todos os baques que sofre, mas muito do que os brasileiros conseguem é sem a ajuda do poder público e às vezes com ele atrapalhando.
Exatamente. As coisas têm que prosseguir, né? Seja com um novo obstáculo ou não. O brasileiro aprendeu como ver com isso, eu acredito que vai ser uma agenda futura também que tem que ser avaliada.
Obrigado, Toninho. Até o nosso próximo programa.
Obrigado, Gilson. Obrigado, ouvinte. Forte abraço a todos.
E você pode entrar em contato com o João Ricardo Toninho, economia em foco, @cbnmaringá.com.br.